RFI convida.
Letícia Constant.
Hoje conversamos com Carmen Barroso, cientista social atuante na área de população e desenvolvimento, pioneira em estudos de gênero e atualmente membro do Grupo Independente de Especialistas da Estratégia Global da ONU sobre Saúde da Mulher, Crianças e Adolescentes em Nova York. Ela recebe neste 23 de junho o Prêmio de População das Nações Unidas de 2016, conferido ao lado da ONG Childbirth with Dignity Foundation da Polônia. Doutora Carmen, este prêmio se refere a quais ações em que a senhora está envolvida?
Este prêmio se refere a ações desenvolvidas ao longo de várias décadas, começando no Brasil e continuando até hoje. Eu acabei de me aposentar como diretora da Federação Internacional de Planejamento Familiar aqui em Nova York, mas eu continuo trabalhando muito, porque o trabalho de transformação das políticas de população internacionais e nacionais, a fim de que elas sirvam os direitos das mulheres, é um trabalho que não termina, é um trabalho que é responsabilidade de muita gente, e eu fui parte de um verdadeiro movimento de transformação que começou há muito tempo e que teve o auge na década de 90 com a Conferência de Cairo, quando todos os países lá reunidos adotaram um novo programa de ação internacional que focalizava nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos das mulheres. Isso é basicamente o significado do prêmio.
A senhora luta pelos direitos de jovens e mulheres ao acesso a serviços de saúde e orientação sexual. O panorama global envolvendo essa questão é muito desigual?
É extremamente desigual, porque este acesso está ligado a uma série de fatores. E num mundo desigual, onde existem tremendas diferenças de toda a ordem, desigualdade de gênero, desigualdade econômica, desigualdade de idade, né? Quer dizer, você, num país qualquer, você pode observar que os jovens, os adolescentes, eles têm muito menos oportunidade de terem as suas necessidades satisfeitas pelos serviços de saúde. Eles também não são reconhecidos como sujeitos de direito. Eles não são reconhecidos como sujeitos sexuais. Então, há toda um estigma e uma discriminação contra os jovens que constitui atualmente um dos problemas mais graves. Você vê isso refletido especialmente na América Latina, com uma altíssima taxa de gravidez entre adolescentes. Algumas dessas adolescentes, elas querem ser mães porque elas não têm outras alternativas de vida. Mas a grande maioria delas, elas não estão em busca da maternidade. Elas engravidam porque elas não têm formas de evitar uma gravidez quando elas têm alguma atividade sexual. E essa atividade sexual também é muitas vezes forçada, é violenta. Nem a atividade sexual elas não têm controle. Então, toda essa problemática precisa ser examinada e atacada com um conjunto de políticas de vários setores, políticas educacionais, políticas de saúde, políticas econômicas, que realmente tragam uma maior igualdade, não só entre as idades, ou seja, com mais acesso aos adolescentes, mas também uma maior igualdade econômica, de tal forma que as pessoas mais pobres não se vejam assim tão restringidas nos seus direitos.
A lei que autoriza o aborto é um dos seus principais combates. Há países que registraram progressos nesse sentido e há outros que estão muito atrasados. Também é um panorama bastante desigual?
Também muito desigual. Um recente estudo publicado na revista Lancet mostra que a prática do aborto, ela é tão comum nos países que proíbem o aborto quanto nos países que permitem o aborto para todas as mulheres que deles necessitam. Isso significa que há uma legislação rigorosa, na verdade, não diminui o número de abortos, ela apenas faz com que as mulheres tenham de recorrer a práticas clandestinas e inseguras. Então, essa desigualdade que existe entre países em relação à sua legislação, ela só tem como consequência punir as mulheres e sacrificar a sua saúde, sacrificar a sua própria vida. Você me perguntou se há progresso. Sim, há progresso. Na nossa própria região, na cidade do México, há vários anos, o aborto é legal para todas as mulheres que dele necessitam até o terceiro mês de gestação. E isto diminuiu muito a mortalidade materna e as mulheres agora não sofrem mais a consequência de abortos inseguros. Elas têm acesso a abortos seguros. O mesmo aconteceu no nosso país vizinho, o Uruguai, onde a legislação também foi modificada a fim de permitir à mulher o acesso ao aborto. Em outros países da região também houve liberalização de aborto, como no caso da Colômbia, onde a Suprema Corte aprovou a liberalização das causas pelas quais o aborto é permitido. Então, existe um movimento de progresso nesse sentido, mas, infelizmente, existe também um movimento muito forte de retrocesso. E há países em que o aborto é totalmente proibido, não é o caso do Brasil, e com isso as consequências para a saúde da mulher são ainda mais graves.
Obrigada, doutora Carmen Barroso, que foi a convidada do nosso programa de hoje.